Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra na Rádio AVFM, o programa onde damos primazia à jornada desportiva nas modalidades de futebol, voleibol e também basquetebol. O meu nome é Pedro Silva, como sempre ao domingo à noite reunimos-nos para falar daquilo que melhor se pratica no nosso concelho. Grandes desportos, aqueles que acompanhamos, e este fim de semana absolutamente decisivo com basquetebol e futebol de grande qualidade. O Ovarense que garantiu o segundo lugar ontem no campeonato de Sabsec, também com a manutenção dos Muris já carimbada, e hoje, mais uma vez, e tal como na quinta-feira passada, estivemos no acompanhamento do basquetebol na quinta no Dragão Arena, hoje na Arena de Ovar, com dois jogos eletrizantes entre Ovarense e Futebol Clube do Porto. Vamos falar disso, vamos também dar um pequeno lamiré no voleibol, certamente um passo de letra a ter em conta comigo e com o Hélder Ferreira, que se juntará a nós daqui a pouco. A dizer, antes de entrarmos então em comentário desportivo, que o passo Letra passa nos 98.7, obviamente está a acompanhar-nos na emissão da Rádio AVFM, está também disponível em facebook.com/radioavfm, o nosso endereço do Facebook, onde com streaming também poderá ver em direto aquilo que está a acontecer na nossa emissão, e como não pode deixar de ser, também no nosso site em radioavfm.net. Estamos em várias plataformas, escolha aquela que lhe dá mais jeito, aquela que pode usar para poder chegar até nós. Vamos então dar por iniciado o nosso passo de letra, como disse, com uma pequena passagem pelo voleibol, só para dar resultados desportivos, e depois falaremos de forma mais aprofundada do basquetebol e também do futebol deste fim de semana.
Na Car 7 temos mais de 300 viaturas multimarca, com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada Nacional 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em car7.pt.
A Junta de Freguesia de Muris apoia ao desporto.
Passe de letra. Passe de letra. Voleibol.
Passamos pelo voleibol só para dar conta que decorre neste momento, já, ou decorreu neste fim de semana e vai decorrendo ao longo destas semanas, o Campeonato Nacional de Voleibol de Praia de Clubes, onde os Muris Ginásio Clube está presente. É a temporada de praia também já a começar, com a terceira jornada para a equipa masculina. Está a participar na sua série, já tinha duas vitórias ontem, averbou a primeira derrota. Foi a casa do Leixões, que é campeão nacional em título, perder por 3-7-1. Ainda assim, a ideia que fica é que poderá rebater esse resultado posteriormente, e tendo em conta que seguem duas equipas para a fase final da competição, que já agora decorrerá no Centro de Alto Rendimento em Cortegaça, está tudo em aberto para os Muris Ginásio Clube no masculino. Já no feminino, primeira vez que a equipa feminina entra em campo. É verdade que estamos já na segunda jornada, mas teve adiado o seu primeiro jogo. Jogou em casa do Arcozelo e ganhou por 3-7-0, ou seja, uma entrada com o pé direito para esta equipa feminina, que também defende uma presença na fase final. No ano passado, as duas equipas dos Muris estiveram nessa fase final em Cortegaça. Este ano tentam lá chegar pelo menos para tentarem igualar aquilo que foram os feitos da temporada passada. Os masculinos já foram vencedores deste Campeonato Nacional de Voleibol de Praia no primeiro ano, desde o regresso. Já tinha havido outras edições em temporadas transatas. Esta aqui é a terceira edição desde o regresso. Os Muris venceu a primeira, o Leixões venceu a segunda no masculino. No feminino, a equipa feminina dos Muris participou apenas na temporada passada, ficou no quarto lugar. Este ano tenta fazer algo melhor e tentar, por exemplo, subir ao pódio. Boa sorte para as duas equipas, ficaremos a acompanhar esses resultados ao longo da emissão da AVFM no nosso programa e também no site dos 98.7. Vamos, sem mais demoras, até ao basquetebol, porque é por aí que vamos começar as hostilidades aqui no Passe de Letra.
Passe de Letra. Basquetebol.
Pois é, começaste bem, Pedro. Vamos começar então pelo basquetebol. Tu que estiveste em 2 dos 3 jogos, mas infelizmente nos jogos que menos querias estar particularmente, porque não assististe àquela grande vitória nesse primeiro jogo por parte do Obrense Cabex no Dragão Arena, em que tinha vencido esse primeiro jogo por o parcial de 70-73. O que é certo é que depois no segundo jogo o Porto esteve mais forte, venceu 77-60 e hoje, infelizmente, ainda na reta final, o Obrense ainda tentou empatar, mas não conseguiu concretizar os 2 lançamentos de 3 e terminou derrotada no segundo jogo. Está a uma derrota de ser eliminada. 83-86 foi o parcial. E Pedro, que balanço é que fazes dos 2 jogos, com particular relevo inicialmente para o primeiro jogo em que estiveste e depois eventualmente o jogo já de hoje?
Olha, acho que é um denominador comum entre estes 2 jogos e até me alargaria entre os 3 jogos, que é o facto de ser uma meia-final, o facto de ter aqui das equipas transportarem ou aportarem para dentro do campo muita responsabilidade, torna as coisas muito, muito nervosas e de facto, jogo 1, jogo 2, hoje se calhar um bocadinho mais soltas, principalmente na segunda parte, mas também se notou isso, muitos nervos e um basquetebol que se calhar não é o melhor que as duas equipas podem apresentar, também com mérito de alguns dos processos de ambas as equipas, porque convenhamos, com o jogo de hoje são já 6 jogos, se não estou em erro, entre as duas equipas esta temporada, já não há aqui grandes segredos entre o Futebol Clube Porto e Alvarense, por isso as defesas muitas vezes a superiorizarem-se aos ataques. Eu colocaria aqui em voga o facto do Futebol Clube do Porto que se calhar no primeiro jogo foi até surpreendido, porque o Alvarense é uma equipa sempre muito agressiva no seu processo defensivo e esteve bastante acima daquilo que até é habitual dentro da nossa liga no processo ofensivo, nomeadamente nos triplos. O Futebol Clube Porto conseguiu, a partir do jogo 2, igualar essa agressividade do Alvarense, pelo menos no processo defensivo. E depois foi acertando agulhas com o cesto, o que lhe permitiu ser uma equipa mais capaz de fazer pontos. Mas acho que esse é o denominador comum entre os 2 jogos onde eu estive e os 3, se calhar até no geral. Muito nervosismo, alguma incapacidade em alguns momentos de gerir as emoções para os jogadores que estão dentro do campo, e isso depois reflete-se, como é óbvio, nas pontuações. Hoje um jogo que entra na casa dos 80 para ambos os lados, mas tanto no jogo 1 como no jogo 2, não é que os marcadores tenham ficado muito pobres, mas houve ali alguns momentos em que não existiu grande capacidade de parte a parte para insistar e para acertar agulhas com o cesto. Falando especificamente do jogo 2, um jogo claramente menos conseguido em termos ofensivos para o Varense. Houve ali muitas debilidades, incapacidade da equipa se encontrar. Aquilo que tinha acontecido na terça-feira, 2 dias depois, parecia completamente diferente, porque se é verdade que nós vemos uma Varense fazer algo que é estratosférico, creio que faz 11 triplos em 18 no jogo 1, ou seja, muito acerto, muita capacidade de nos momentos certos fazer pontos, no jogo 2 eclipsou-se por completo, a equipa faz 3 triplos, não estou em erro, no jogo todo, e acaba por ter percentagens de lançamentos de campo muito baixas, e apesar de ter conseguido equilibrar, na primeira parte do jogo bastante equilibrado, o Alvarense chegou a estar na frente quer no primeiro período, quer no segundo período. O Futebol Clube do Porto, a partir do momento em que assentou, principalmente ali na reentrada para a segunda parte, chegou a ter vantagens muito grandes. Creio que a maior foi de 20 pontos, termina o jogo com 17, ainda houve ali um pequeno período onde o Alvarense acreditou que podia ter que podia recuperar novamente, chegou a estar a 11 ou 10 pontos, mas claramente, e no terceiro período em particular, uma Alvarense muito abaixo daquilo que nós temos visto ao longo dos playoffs, já contra o Sporting e agora contra o Futebol Clube Porto, muitas vezes a abusar, porque já estava desesperada à procura de fazer pontos rápidos das jogadas individuais. O Jameer Harris claramente no cerne dessa questão, muito individualista, a perder ali várias bolas, e o Porto muito agressivo na defesa, com o Tanner Omlid principalmente, que é um jogador que é especialista nesse capítulo, a fazer uma grande exibição, até foi o MVP do encontro. Por isso, e também muito puxado pelo público, o Porto venceu esse jogo com relativa tranquilidade. Olhando para o jogo de hoje, acho que o cenário é um bocadinho diferente. Também muito nervosismo numa fase inicial. O Alvarense sai na frente e coloca alguma pressão no Porto. Acho que a equipa dos Dragões foi respondendo, principalmente no segundo período, porque houve ali uma fase em que a segunda linha do Alvarense esbarrou de frente contra a primeira linha do Porto, porque nós olhamos para aquilo que tem sido a tática do Porto, tem tido uma rotatividade muito menor do que a do Alvarense, e acho que isso é um facto, porque Kluf, Tanner Omlid, Cleveland Melvin estão quase sempre lá dentro do campo, e acaba por mesmo quando chegou a acontecer no jogo 2 e agora também aqui no jogo 3, estes jogadores estarem já com muitas faltas, eles não saem na mesma. São jogadores imprescindíveis para Fernando Sá, sabe da importância deles, sabe que a equipa do Porto precisa de ter as suas melhores peças dentro do campo para se bater de frente contra o Alvarense, e eles praticamente não saíram. No segundo período hoje realmente sentiu-se um bocadinho a diferença, porque o Porto entra no segundo período com um parcial de 9-0, passa logo para a frente, apesar de Alvarense ter terminado o primeiro período com 6 de diferença, e claramente foi preciso apelar à melhor Alvarense. Depois, esse tal momento caricato, que para quem esteve a ouvir o nosso relato ou para quem viu a transmissão nas instâncias da Federação, acaba por perceber que o jogo teve dois momentos completamente distintos, o momento antes da interrupção e o momento pós-interrupção. Falando então dessa interrupção, um jogador do Futebol Clube do Porto, que estando na ficha de jogo não podia ir a jogo, Kevin Gomes, porque está lesionado, desentendeu-se ali com os adeptos atrás do banco. Quem conhece a Arena do Ovar sabe que os bancos estão muito próximos da bancada. Houve ali um bate-boca bastante agressivo entre o jogador e pessoas que estavam na bancada, e depois a ideia que me passa, e estou a uma distância considerável, é que o jogador do Futebol Clube Porto tira uma garrafa de água para a bancada, depois é encaminhado pelo árbitro para o exterior, foi expulso, mas até à chegada de polícia ao terreno de jogo, neste caso havia ali segurança, mas se calhar uma segurança em menor escala, tendo em conta a quantidade de pessoas que estavam a assistir ao jogo, porque a bancada estava, são 2.500 adeptos.
Sim, estava praticamente cheio.
Estava cheio, 90% da bancada estava repleta, estava ali um ou outro lugar vazio, mas para tu teres uma noção, nós, a bancada de imprensa é bastante grande, e havia adeptos na bancada de imprensa a ver o jogo, ou seja, de muitos lugares a serem preenchidos até nesse local que não é dedicado a adeptos. Mas depois dessa interrupção, que foi bastante extensa, eu não vou precisar, mas se calhar meia hora ou algo do género, o jogo podia ser um bocadinho diferente. Eu acho que a qualidade ofensiva começou a sobressair mais já no 1 minuto e 19 até ao fecho da primeira parte, e ao longo de toda a segunda parte, com o Alvarense sempre a correr atrás. Acho que o Porto nos pormenores foi uma equipa mais forte. O Alvarense teve ali algumas posses de bola depois de recuperar já no terceiro e no quarto período, e principalmente no quarto, onde conseguiu igualar, inclusivamente o jogo esteve empatado, teve posse de bola para passar para a frente e não conseguiu ali com uma ou outra chance. Teve um jogo, na minha opinião, e basta olhar para as estatísticas, muito bom na linha de lance livre, mas os falhanços que surgiram na fase final,
sim,
prejudicaram.
Sim, o Odigi, sobretudo.
Sim, o Odigi até estava bem, mas ali na fase final falhou um ou dois ou três lançamentos na linha de lance livre que acabaram por prejudicar muito a equipa, porque eram momentos cruciais onde não se podia falhar, e o Porto acabou por capitalizar. Alvarense, creio que tinha 4 segundos no fecho do encontro para numa última jogada, de tentar ali o triplo. Há ali uma indecisão, que confesso ainda não vi imagens, por isso não tenho a certeza absoluta se poderia ter sido favorável ao Alvarense ou não, mas aquele lance sobre Guga, que podia ter dado falta ou não. Caso tivesse dado falta, o Alvarense teria uma oportunidade ainda de discutir o encontro e levar as contas para o prolongamento.
Era o Nuno Moraes, não era o Guga.
É o Nuno Moraes, sim, tens razão. Podia ainda levar as contas para um prolongamento. Uhum. Como não aconteceu, o Porto vence. E parafraseando o João Tiago Silva, claramente uma derrota que é frustrante para o Alvarense, porque é evitada por pormenores, mas acima de tudo acho que há que salientar que o Alvarense hoje bateu-se de frente contra o Porto. Não teve nada a ver este jogo com o jogo 2, claramente empurrada pelos adeptos, claramente com a vitória ao alcance, e é verdade, está aqui numa posição dentro do playoff que é uma posição que nunca teve, quer contra o Sporting, quer contra o Porto, está entre a espada e a parede, perdendo, está fora, mas eu acho que ainda assim tem argumentos para na terça-feira, com mais uma enchente, mais uma vez muita crença, poder vencer o jogo e levar a eliminatória para a negra.
Olhamos já para esse jogo então de terça-feira. A verdade é que vemos um Porto com potenciais duas grandes baixas de peso, não é? Portanto, Cleveland Melvin Jr., que sai lesionado quase na reta final de hoje da partida, estava agarrado inclusivamente à coxa, e também temos Anthony Barber, que já não jogou neste jogo e que ainda não sabemos ao certo se irá estar disponível, obviamente além de Kevin Gomes, não é?
Portanto, também nos jogou no segundo.
Também nos jogou no segundo, exatamente. Como é que tu vês essa possibilidade, sem estas duas peças importantes, abre-se aqui se calhar uma porta maior para o Alvarense ainda poder levar isto para a negra?
Sim, nós olhamos na teoria e o Porto tem melhor equipa, não temos de ser francos. O Sporting provavelmente também teria melhor equipa se tivesse o Ekior e o Marcos Lovett. É natural que os grandes com mais investimento tenham uma equipa que, na teoria, olhando peça a peça, seja superior, mas de facto são ausências que fazem alguma moça. O Porto com a ausência do Barber, continua com 5 estrangeiros, porque o plantel tem 6 estrangeiros para jogar as competições europeias. E de facto, não, sendo um jogador importante, que creio que até terá sido um dos elementos mais importantes do jogo 1, que foi vencido pelo Ovarense, acaba por ser colmatado, porque entrou o Harrison e também esteve bem no jogo 2 e hoje também foi aparecendo a espaços.
Agora, alguns triplos importantes na reta final.
Sim, sem dúvida. E é um jogador que tem quando começa com a mão quente, aquilo também é difícil de travar. Mas ficando sem dois, obviamente que fica mais desequilibrada a equipa do Porto. E temos de ter isto em conta. O Porto, se calhar também por força dessas ausências e do facto de também não ter Kevin Gomes, que é outro elemento, é uma equipa que tem rodado pouco. Ainda há pouco dizia isso. Praticamente Kluf, Tainer Omlitz estão sempre dentro do campo. As entradas normalmente até são mais de Miguel Queiroz e de Miguel Maria, um pouco Nuno Sá, mas
que o Miguel Queiroz muitas vezes joga até titular, tem entrado aquele estrangeiro 25,
Phil Feint.
Mas neste jogo,
nomeadamente, sim, Miguel Queiroz partiu muito mais neste e no jogo 2, partiu mais de banco. São jogadores que têm qualidade, não há dúvida nenhuma, mas a rotação do Porto anda ali entre 7, 8 jogadores, não roda muito mais. Há pouco espaço para, aliás, no jogo 2 houve espaço para os outros jogadores, para Nuno Sá, que entrou um bocadinho, o Guerreiro também entrou um bocadinho, mas foi mais porque o jogo esteve resolvido a partir ali de certo ponto e deu para irem jogando. Do lado do Alvarense, a rotação anda ali entre 10 jogadores, se calhar. Tem um banco com 5, que é o Odigi mais os mais 4 portugueses, e tem um 5 com Jonathan e 4 estrangeiros. Ou seja, pode haver aqui essa capacidade do Alvarense rodando um bocadinho mais e jogar contra um Porto que perde aqui também outra peça que é importante, ter um bocadinho mais de capacidade. Se calhar a balança equilibra, mas lá está, temos de ver qual será a reação do Alvarense num jogo onde tem de ganhar ou ganhar. O playoff tem dado muitas alegrias ao Alvarense, e a verdade é que quer contra Sporting, onde o máximo que aconteceu foi estar empatado no início do primeiro jogo, quer contra Porto, onde o máximo até hoje que tinha acontecido era estar empatado no final do segundo jogo. O Alvarense vai viver esse cenário pela primeira vez, mas eu acho que pode juntar aqui um fator que é negativo, que é o facto de estar pressionada para vencer, a outro fator que é positivo, que é a bancada claramente a puxar pela equipa. E eu acho que os jogadores, muito sinceramente, fiquei com essa sensação contra o Sporting, fico com essa sensação também hoje. Muitas vezes a bancada não faz diferença, mas neste caso eu acho que poderá fazer alguma diferença para catapultar o Ovarense, ou para galvanizar os jogadores do Ovarense, mas também para pressionar os jogadores do Porto, porque eu senti pressão nos jogadores do Porto em alguns momentos, porque foi um ambiente caótico na arena. E mesmo os melhores jogadores, eu acho que o Porto está recheado de jogadores que estão habituados a este tipo de pressão, mas não o tendo constantemente a época toda, mesmo em casa, porque é verdade que na quinta-feira houve uma enchente no Dragão Arena também, mas de certeza que não foram casas cheias em todos os jogos. Eles também podem sentir essa pressão, e eu acho que terça-feira será mais uma grande batalha, se calhar com a balança a trazer aqui algumas coisas negativas para o Ovarense, o facto de estar obrigado a vencer, mas também a trazer coisas positivas, esse caso de um Porto mais condicionado, e o facto de continuar a ter a bancada do seu lado poderá pender então para o Ovarense e poderemos ter então uma negra cá em casa de vitória.
Como estavas a dizer no início, eram 6 jogos favoráveis neste caso, 6 jogos entre as equipas desta época, não é? Portanto, e a verdade é que se fomos a ver, as 2 vitórias do Ovarense são as 2 no Dragão Arena. Achas que também há aqui um fator psicológico que te possa estar a bloquear um bocado a equipa, sobretudo nos jogos em casa, e ainda não conseguiu vencer o Porto em casa?
Lá está, neste momento aquilo que nós olhamos é para a realidade atual, e hoje o Ovarense teve todas as hipóteses de vencer. Noutras fases da época não se chegou a acreditar que o Ovarense poderia ter capacidade para jogar contra o Futebol Clube do Porto.
Grande parte das outras equipas.
Sim, na primeira volta. Sim, a derrota na Arena foi na primeira volta, ou seja, já vai há muito tempo.
De 1902.
Já vai há muito tempo. Ou seja, são realidades totalmente distintas. A vitória no Dragão Arena na segunda volta, e depois na Taça Hugo dos Santos em campo neutro. O Ovarense apresentou-se, tanto quanto me lembro, muito bem na primeira parte, depois perdeu um bocadinho da noção do encontro ao longo da segunda. Ou seja, cada jogo tem uma história diferente. Eu não creio que haja aqui um bloqueio por jogar em casa ou um desbloqueio por jogar fora. Simplesmente se proporcionou. Tanto que a jogar fora, o Ovarense também teve aqui, se calhar, o jogo, um dos jogos menos conseguidos, que foi o jogo de quinta-feira. Por isso, acho que seja em casa ou seja fora, a equipa tem de se apresentar no seu melhor nível. E com o público estará sempre mais próxima da vitória. Pena que hoje, e já agora não acrescenta isso, alguns, até certo ponto, O grande garante do Alvarense chamava-se Jameer Harris hoje, que esteve apagado no segundo jogo, mas que hoje esteve muito presente.
Hoje esteve.
E foi pena que nessa fase do encontro não tivessem aparecido mais depressa, acabaram até por não aparecer muito, o próprio Jeremiah, Jalen Jenkins, sim, foi talvez o jogador dos estrangeiros menos em foco de todos. Quem esteve mais ou menos bem acompanhando o Jameer acabou até por ser o Odigi, mas foi pena que nessa fase do encontro em que as coisas estavam mais indecisas, em que o Porto também não estava com a capacidade ofensiva que acabou por relevar a partir da segunda parte. O Alvarense não se tenha capacitado mais dos seus jogadores de referência e apenas Jameer Harris tenha contribuído de forma mais vincada para a conquista de pontos. Eu acho que no jogo de terça-feira, e esperemos que o Alvarense vença, mas eu acho que a equipa vai ter de ter toda a gente muito ativa. Sente-se, em alguns momentos, que é preciso que todos estejam, se não no seu melhor, perto do seu melhor. Acho que só assim é que a equipa vai conseguir vencer o Porto mesmo.
Voltar ao basquetebol coletivo. Sim. E a ter, se calhar, um Guga inspirado do banco como teve nesta reta final também.
Sim, foi uma entrada muito boa. Na primeira parte não entrou muito bem. Teve ali um outro erro que até provocou turnovers. Mas depois, nessa segunda entrada, conseguiu entrar muito bem. E inclusivamente, também com mão quente, que acabou de fazer ali pontos, pontos importantes. Lá está. O banco também é muito importante em certos momentos. E a verdade é que, por exemplo, hoje Nuno Moraes não teve o contributo que já teve noutros jogos. Em termos de lançamentos, não foi um jogador preponderante. O próprio Rodrigo Soeiro, que estavam com Cordeiros, foram entrando, mas a ajuda que deram não, se calhar não foi aquela que desejariam dar. O Alvarense tem de ter mesmo, se roda com 10, os 10 têm de estar perto da sua máxima força, ou não pode haver aqui muitas brechas, porque senão o Porto vai certamente aproveitar. Mas eu acho que lá está, só na terça-feira teremos a certeza. Acho que para quem acha, ou para quem achava que se calhar depois de verem a eliminatória com o Sporting, já não achavam o mesmo, mas para os adeptos do Porto que achavam que se calhar isto ia ser tranquilo, Como se calhar o Benfica está a fazer com o Oliveirense, a verdade é que as contas estão muito equilibradas e o Porto passa para a frente, sim, mas com muito sofrimento. Hoje o Fernando Sá, jogadores do Porto, naquela decisão, no final do encontro, dá para perceber o descargo de adrenalina que passa pelos jogadores do Porto, a forma como festejaram, o cerrar de punhos, prova que foi muito difícil passar aqui hoje em Alvar, e que certamente na terça-feira se espera outra batalha, porque apesar do Porto estar na frente, venceu uma batalha, mas não venceu a guerra ainda.
Sim, é verdade, ainda não venceu a guerra, e só dar essa retificação. Eu estava a dizer que os dois vitórias da Valência foi no Dragão, mas efetivamente houve uma vitória na Arena de Alvar, que eu estive presente até.
A da segunda volta,
exatamente. Só fazer essa correção, esperemos que repliquem então essa vitória
então,
na Arena.
Então é que não há mala pata nenhuma.
Não há mala pata, não. Agora já, de repente, estava aqui a puxar um bocadinho à minha memória e lembro-me que estive presente a fazer esse relato. Mas pronto, mas vamos esperar que nesta terça-feira, entre a espada e a parede, o Alvarense consiga outra vez elevar a sua qualidade do jogo e conseguimos ir ter uma negrazinha na sexta-feira, quem sabe, ali no Dragão Arena, e deixar ali umas quantas pessoas com um jantar muito mal.
Olha, pode ser que fales com o Fernando Sá, porque no jogo 2 quase nem me deixavam falar, até com o João Tiago Silva. Teve de ser o João Tiago Silva a vir ter comigo, porque na verdade não sei se era o diretor de comunicação ou o responsável pelo staff da organização do jogo, disse que só o Porto Canal é que tinha a oportunidade de falar com os treinadores. O João Tiago Silva teve de vir ter comigo e pediu quase por favor para falar comigo, e hoje também não conseguimos chegar à fala com o treinador do Porto, mesmo jogando em Alvar. Pode ser que na terça-feira tenhamos mais sorte e que consigamos falar com os dois.
Vamos a ver, não tem sido fácil. Hoje pelo menos não estava lá o Porto Canal, que eu estava a fazer a transmissão do FPB TV.
Sim, passou no Porto Canal, mas
exato, através da imagem filme. Sim, aliás, era para ter passado na RTP2, houve ali uma alteração também de programação, mas pronto. Mas isso é o que é, nós estivemos lá presentes, isso é o que interessa. Nessa sexta-feira vamos a ver como é que as coisas irão correr. Esperemos que melhor, e esperemos que, pelo menos comigo, ele tem prestado declarações de duas vezes que fui entrevistar. Vamos lá ver se conseguimos então recolher pelo menos as palavras do técnico.
Isto é assim, olha, se ganharem acho que fala, se perderem se calhar não fala.
Já o entrevistei com uma derrota.
Sim, portanto, mas não era nesta fase, não
é? Tem que ir logo diretamente ao banco, senão
ele
é complicado.
Foge, nunca mais volta.
Mas pronto, ficam então a análise a estes três jogos dos playoffs, infelizmente com dois dissabores agora nestas duas últimas, 2-1 na eliminatória. O Alvarense a ter que ganhar todos os jogos se ainda quiser passar esta eliminatória dos playoffs, essas meias finais, e chegar à final. A ver, vamos, ainda nada está perdido, vai ser uma tarefa certamente muito difícil, mas nós temos que continuar a acreditar nesta equipa.
E vamos acreditar. Olha, o que já não precisamos de acreditar é naquilo que o futebol nos pode transmitir. Vamos avançar então para o campeonato, sabe-se, falar do Alvarense e também dos Mouris.
Armando Valente. Restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente. A prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. Passe de Letra. Futebol.
E falava eu que já não precisamos de acreditar ou ter crença naquilo que poderão ser resultados desportivos relativos ao futebol, porque caiu o pano do campeonato Sabe-Segue e as contas estão encerradas. A equipa dos Mouris terminou no 10º lugar, perdeu ontem por 2-1 em casa do, até à altura, aflito Juve Force, que carimbou a manutenção empurrando o Estarreja para a descida de divisão. E a melhor notícia é mesmo o 2º lugar do Alvarense, que foi a Passos de Brandão nesse jogo totalmente decisivo perante a equipa da Briosa. Quem vencesse ficaria com o 2º lugar, quem perdesse ficaria com o terceiro. Em caso de empate, o Alvarense também ficaria com o segundo, mas o Alvarense venceu mesmo por 2-1, com 2 golos de Gonçalo Semedo na segunda parte, e não só ficou com a vice-liderança trancada, como garantiu um regresso à Taça de Portugal. Na última participação, o treinador do Alvarense era o Tiago Leite, que agora é treinador do Passos Brandão. Isto vai mudando, as cadeiras vão saltando.
E as camisolas também, vários jogadores que já passaram pelo Alvarense.
Sim. Já vamos falar então da Alvarense e desse segundo lugar. Deixaremos esse, que é se calhar o prato mais forte deste rescaldo desportivo no que diz respeito ao futebol, mas falemos também um bocadinho destes Mouris, que já diria eu em ritmo de descompressão, porque na semana passada carimbou a manutenção, podia ainda ter chegado ao 9º lugar, face àquilo que foi o resultado do Bustelo. Acabou por terminar no 10º, um top 10 no regresso ao Sabe-Segue, numa época que teve alguns baixos, mas que também teve alguns altos. Um dos Mouris protagonizou bom futebol, acaba aqui com uma derrota, dá a mão à Juve Force. Helder, um comentário a tudo isto. Dá aqui a mão, salve seja.
Exatamente, acaba de ser um jogo um bocado de descompressão por parte dos Mouris. Já tinha essa manutenção garantida, podia até ter sido bem pior, eventualmente com desaire, consoante a conjetura dos resultados, mas a verdade é que depois o Fiense também acaba por sofrer uma derrota pesada frente ao União de Lamas, e tem essa questão da Juve forçava uma distância ainda controlada. O Alba, penso também que
venceu,
exatamente.
Mas o Alba, venceu o Canedo.
Exatamente, mas o Alba, espera aí, não tem menos um jogo e ainda poderá, se calhar, até mudar isto na tabela classificativa. Só confirma-me isso, Pedro.
Não, mas 36, 39, pode...
Sim. Vê se já jogaram um jogo em atraso.
Já está tudo.
Ok, pronto. Tinha essa dúvida se o Alba já tinha feito o jogo em atraso ou não, e portanto, a ver se poderia alterar um bocadinho esta questão. Mas pronto, acaba por, na conjetura de resultados, os Mouris e Nascimento.
O jogo não está em atraso, está em resolução, porque foi aquele jogo, até ao jogo que ficou interrompido. Não sei ao certo como é que isso ficou resolvido, mas se calhar, tendo em conta que o próprio Paulo Lobão, que é o jogo, que é o adversário do Alba, já não muda nada.
Exato.
Já não dá para descer, nem dá para subir,
claro,
posições.
O Alba é que poderia subir.
O Alba poderia subir, mas já tem a manutenção, vai ficar em saco roto.
Se calhar vão acabar por, exatamente, manter aquilo que foi eventualmente a resolução. Mas pronto, independentemente disso, pronto, acaba-se uma época positiva por parte dos Mouris. É um jogo em descompressão frente à Juve Force. A Juve Force claramente a precisar de vencer.
E à meia hora já vencia 2-0.
Exatamente, já vencia 2-0. E a questão aqui é também essencial, é que parece-me que terá sido um jogo também para aproveitar por parte de Pedro Alves para rodar mais alguns jogadores menos utilizados ao longo da época, o que também depois tem um reflexo, obviamente, daquilo que é a qualidade da equipa. Certamente, se fossem os Mouris a precisar a última jornada do jogo para vencer, era bem provável que se calhar o resultado teria sido diferente, mas acaba por certa forma não sair dessa décima posição, garante-se a décima posição, bem ali praticamente no meio da tabela classificativa. É uma época muito positiva, uma época que até poderia ter sido um bocadinho mais positiva ainda, porque era uma equipa com qualidade e teve ali alguns azares em alguns jogos, em desaires em que sofre já nos aires, ou perdas dos 3 pontos.
Empates ou derrotas, né?
Empates ou derrotas, exatamente, que sofre sobretudo em compensações. Foram muito madrastas para os Mouris ao longo da época, essas compensações. Acaba por ainda conseguir fazer um golo, mas é como estávamos a dizer, é um jogo com pouca história para os Mouris, porque aí está, a Juve Force precisaria. E mesmo assim, mesmo que não tivesse vencido, penso que ainda tinha dado para, face à conjetura de resultados, que ainda teria conseguido garantir essa manutenção.
Não, ficaria igualado pontual com o Estarreja, não sei como é que estaria o confronto.
Eu acho que o confronto direto tinha vantagem, portanto, ainda assim...
Ah, não daria. Se tivesse empatado, estás a falar se tivesse perdido.
Se também tivesse
ficava com 34, com menos 1 que o Estarreja. O Estarreja também venceu.
Exato.
Estou a fazer a sua parte,
exatamente, tinha dúvida porque a terminar o ponto já numa fase adiantada davam como se o Estarreja estivesse eventualmente a perder. Portanto, as eram informações que eu tinha lá no coisa, depois acabei por não confirmar esse resultado. Mas de qualquer forma, está neste momento fechada então essa tabela classificativa. Portanto, 4-1 então, era golos. Exatamente, eram se calhar golos que não estavam a aparecer, porque a informação que tinha dado é que era o Mansouros estava a vencer. Portanto,
apareceu o Mansouros.
Exatamente, o golo do Mansouros, e portanto foram essas informações que me tinham dado. Portanto, acaba por ser até muito estranho como é que ficou 4-1, a não ser que tivesse sido uma grande remontada no resultado. Já agora, a título de curiosidade, já estamos aqui a ir aos outros lados. Não pode ser.
Sempre a perder um zero,
perder um zero, é verdade, mas era
possível. À meia hora já venci.
Exato, já era o intervalo que começavam a dizer que estava o Mansouros a vencer um zero. Portanto, não, isso não era verdade. Portanto, de todo modo, é como eu digo, não serviu para eventualmente essa manutenção por parte dos Torreja. Mas focando outra vez nos Moriz, é uma época positiva. Pronto, obviamente que gostariam de ter terminado com uma vitória, mas sabiam perfeitamente que outra equipa estava muito mais necessitada desse resultado para conseguir essa manutenção do que propriamente os Moriz. Portanto, abordaram se calhar o jogo de uma forma mais tranquila para certa forma de terminar em beleza a época. Acabam por conseguir ainda assim esse tal décima posição na tabela classificativa. Eu acho que com a conjuntura daquilo que se passou ao longo do Sabe-Segue e o que eu estava a falar, alguns resultados com os Moriz, se calhar por alguma imaturidade ainda, essa tal irreverência da juventude, muita qualidade, mas depois faltava-lhe um bocadinho a maturidade, que foi aparecendo mais nesta reta final do campeonato de Sabe-Segue, ao saberem melhor, conhecendo melhor os seus adversários, tendo outras perspectivas de jogo, gerindo melhor se calhar os momentos de jogo também de uma forma tática, acaba por conseguir um décimo lugar muito meritório, bem distanciado, apesar de pontualmente não tão distanciado, mas bem distanciado daquilo que foi os tais quatro lugares que deram essa descida de divisão, e acaba por ser uma época positiva, que sofrimento, podemos dizer assim, porque não deixa de ser, quando só consegues a manutenção na penúltima jornada, não pode deixar de ser uma época de sofrimento, de crescimento também, sobretudo, como podemos presenciar, e portanto acaba potente daquilo que foi as projeções por parte de Pedro Alves, que projetava que precisava de cerca de 9 pontos, eu penso que era isso que ele falava uns tempos atrás, acaba por fazer mais, até mais que isso um bocadinho, e portanto acaba com 38 pontos no como geral do campeonato, e acredito que se precisasse o jogo, se calhar até era 41 que terminaria, mas de todo modo, uma época muito positiva dos Moriz com a juventude, e agora de crescimento, se for possível a próxima época incluir aqui mais uma outra peça com alguma experiência, uma equipa que pode estar bem singrada, pelo menos neste Sabe-Segue, não sei se será eventualmente por uma luta pela subida, parece-me ainda algo prematuro, ver vamos, mas é um Moriz que tem muita qualidade e com uma outra peça que possa aqui acrescentar para a próxima época, e não saindo grandes jogadores, de que isso também não é fácil
aguentar toda a gente.
Porque foram vários os jogadores a dar nas vistas durante este Sabe-Segue, mas aguentando a grande parte dos seus jogadores e com outras peças a entrar fundamentais, pode ser uma equipa muito, muito interessante, né, já na próxima época desportiva.
Olha, juntou-se ao Mansouros, ao Formentelos e ao Cesarense, o Estarreja, como dissemos, foi o último a cair para a primeira divisão distrital. O Estarreja esteve na luta com os Moriz, acabou por, e com outros, porque os Moriz ficou em décimo, mas está com 3 pontos de vantagem para o 15º, ou seja, pois, não ficou assim tão longe da descida também. Mas de facto foi muito equilibrada esta luta. Nós vamos ter uma final da Taça de Aveiro entre Alba e Estarreja, e em caso de vitória do Estarreja, o Estarreja vai jogar a Taça de Portugal jogando a primeira divisão distrital. Já viste isto?
são as realidades, que infelizmente as coisas estão mais ou menos assim.
A jogar a Taça de Portugal, a jogar na 6ª divisão.
Sim, vamos dizer assim, em termos de hierarquia, exato, poderá ser esse é o caso. É uma equipa que também, apesar de tudo, também vem crescendo ao longo da época, não é? Portanto, já esteve bem perto de Mansouros, umas boas valentes jornadas atrás, e foi subindo, mas infelizmente, dada a circunstância de Flowgrade, só dar essa notinha também já agora, porque não falar nisso, na Flowgrade acaba por subir a divisão, precisamente as duas equipas que estavam na série da Flowgrade, neste caso
o Amarante e o São João de Verde.
Também é demonstrativo da qualidade que tinha aquela série, portanto, a Flowgrade acaba por não conseguir, apesar dessa segunda volta, e criou esta circunstância de efetivamente o Estarreja descer por causa disso mesmo, do Flowgrade também regressar ao Sabe-Segue. Mas é interessante essa leitura de vermos um Estarreja que
desceu a divisão,
se vencer a taça, e portanto vai ser complicado. Eu acredito que não dê para manter o mesmo tipo de investimento, e vai ser difícil segurar algum alguns jogadores, porque me deram um bocadinho nas vistas nesta reta final, sobretudo nesta fase final, em que conseguiram várias vitórias importantes e foram ali amealhando alguns pontos. Não foi suficiente, foi por pouco até, mas não foi suficiente. Eu acho que aquela derrota na penúltima jornada foi fatal para as aspirações do Estarreja.
Estarreja que venceu os Mouris, inclusive.
Sim, venceu o Zero exatamente nesse jogo, e esse jogo também teve muito que falar com transpulsões de lado dos Mouris, mas pronto, acaba por ser o Estarreja em crescendo, como eu estava a dizer, com uma equipa até interessante. Se calhar não merecia esta descida de divisão, mas a verdade é que também, olhando para aquilo que são as outras equipas, olha, por exemplo, tens um Canedo que ficou à bica, e onde é que ele ia na primeira fase da época, não é? Portanto, estava ali nos seis primeiros lugares, penso eu,
sétimo, oitavo,
e portanto acaba ali mesmo no limite também. Tem um decréscimo qualitativo ao longo da época bastante acentuado. Portanto, e o Alba também é outro exemplo, mais ou menos também andava mais tranquilo e foi decrescente também. Portanto, há aqui umas equipas que notoriamente também evoluíram. O Cesarense também teve alguma recuperação.
O Alba foi ao contrário, o Alba esteve muito abaixo e acabou por se safar, mas com a equipa
sim, mas esteve abaixo, subiu e depois
poderia ter feito
um
bem
bocadinho
melhor.
Percebes? Podia ter feito bem melhor exatamente com a equipa que efetivamente tinha, mas isso também é muito fácil falar, porque depois também encontras ali um Fiães que tem sempre uns bons investimentos em termos de plantel e acaba também um 11º, não é? Portanto, isto também é notório daquilo que foi o equilíbrio deste campeonato e também, de certa forma, notório da qualidade que a equipa dos Mouris tinha para conseguir, mesmo nesta luta muito intensa com equipas, se calhar com orçamentos completamente superiores, conseguiu sair ilesa e manter-se neste sub-sec. E é o primeiro ano, é para ganhar calo, como se me dizer, e esperemos que no próximo ano, como eu estava a dizer, haja outra evolução ainda maior e os Mouris esteja muito mais tranquilo dentro deste sub-sec, ou quem sabe até lutar por essa subida. Eu acho que ainda é muito cedo para se perceber o que é que poderá render a próxima época, mas vamos ver. É uma equipa muito interessante, apesar de tudo, se mantiver o seu esqueleto, o seu núcleo duro de jogadores.
Olha, analisado que está então o fundo, vamos analisar o topo deste campeonato de SAFSEG no fecho da competição. À margem daquilo que é a União de Lamas, porque já era o campeão há bastantes semanas, até terminou com uma goleada de 6-1, como tu disseste, sobre o Fiães. Alvarense carimbou o segundo lugar nesse jogo, onde nós estivemos ontem a acompanhar essa autêntica final. De um lado, o Paços de Brandão, que precisava de vencer para ficar em segundo e fazer... Independentemente disso, acho que já foi, mesmo em terceiro, uma época histórica e chegar à Taça de Portugal. Do outro lado, o Alvarense, que precisava de empatar ou de vencer para também conseguir esse segundo lugar, já partia no segundo lugar à entrada para essa jornada. O que achaste do jogo? Sentiu-se o nervosismo de ser uma final, como eu ia dizendo?
É assim, se fosse efetivamente um jogo pelo título, se calhar ainda era maior o nervosismo. Sentiu-se alguma adrenalina no ar. Aliás, mesmo nas bancadas, estava
cheias.
Praticamente cheia, exatamente, adeptos do Paços de Brandão, ainda havia alguns adeptos em pé. Desta feita, os adeptos alvarenses até ficaram no topo. Podemos dizer o topo sul, penso eu, não, o topo norte, exatamente.
Tens a bússola estragada.
É, a bússola estava ao contrário, onde a gente relata era o topo sul, e sim, porque tem que se fazer mais ou menos a orientação espacial, não é? Portanto, mas pronto, com vários adeptos, sentia-se alguma tensão, sentia-se que para as duas equipas não é que fosse algo super importante, mas havia ali alguma importância porque era o primeiro dos últimos, pronto, podemos dizer assim, sabendo já que o campeonato estava bem entregue lá, mas.
Não, e a taça também tem alguma preponderância.
Sim, tem a questão da taça, aliás. Os próprios, a forma como é festejado, celebrado no final pelos adeptos alvarenses, junto com a equipa e tudo mais.
Se calhar até mais pela taça do que pelo segundo lugar, não é?
Exatamente, acaba por ser importante o jogo, sobretudo para o Alvarense. Se calhar o Paços de Brandão não poderia não sentir tanto essa pressão, porque já era uma época extremamente positiva para aquilo que era os objetivos da equipa, não é? Portanto, acaba por fazer uma época extremamente positiva, não senti, acaba nessa terceira posição da tabela classificativa, que muita gente, se calhar, ao início da época não esperaria. Mas foi uma época muito interessante do Paços Brandão, mas foi um jogo em que efetivamente notava-se que as duas equipas, ou sobretudo mais, se calhar um bocadinho mais do lado do Paços Brandão, porque precisava ganhar para conseguir subir essa segunda posição, estavam ali de forma competitiva para levar a melhor uma sobre a outra. E a verdade é que vemos uma primeira parte muito amarrada taticamente entre as duas equipas, com uma Alvarense, não digo a dar todo o caudal a um Paços de Brandão, mas porque a verdade é uma, foi um Paços de Brandão que tem muito mais posse de bola, Mas foi uma posse de bola muitas vezes em construção, ali sempre na sua primeira linha. Portanto, andava ali para trás, para a frente, para trás, para a frente. Volta e meia entrava ali no meio para a Belinha, vinha buscar jogo, ou Martini. E tinha alguma dificuldade em conseguir transpor essas entrelinhas de Ovrense, que estava muito coesa defensivamente, um bocado atrás. Aliás, a tática do próprio Cristian Castilho, esse próprio admitiu isso, foi exatamente isso, com aquele também trio de ataque muito móvel, com Nuno Martelo, com Gonçalo Semedo e também Zaque Crespo. E era uma Varense que estava a ter capacidade de forma coesa, eliminar aquilo que era os pontos fortes do Paços Brandão, dando muito mais. É verdade que é um Paços Brandão, segundo nas palavras de Tiago Leite, que sempre teve muita iniciativa, seja quem for o adversário. Se calhar o Varense leu isso bem e conseguiu algumas transições, recuperações de bolas em zonas proibidas, parte do Paços Brandão, quer com a agressividade do Juliano Cardoso, quer com a agressividade neste caso de Phil, ou o Gonçalo Semedo, às vezes também ali a ajudar algumas recuperações altas, ou até mesmo os alas, de vez em quando, também desciam interiormente e conseguiam roubos de bola. E sobretudo os Acres, porque era um Paços Brandão que pendiam sempre um bocadinho mais, sobretudo na primeira parte, ali pelo lado de Samuel Bibas. E portanto, foi uma Brandão que teve a capacidade de defender bem nesse primeiro tempo e depois procurar em transições criar algum perigo. E criava perigo, só que depois faltava sempre aquele último terço e a definição. Portanto, não há assim grandes oportunidades claras, mas sentia-se que em duas, três situações o Brandão podia ter visado a baliza e ter criado muito perigo para o golo. Do outro lado, acaba por ser de uma forma interessante as melhores oportunidades nessa primeira parte, sei que poderemos assim dizer, não é? Que obrigaram pelo menos Rafael Mónica a sair duas vezes dos postes e anular ali umas situações e Douglas a fazer um corte em extremamente prudencial. Acaba por ser precisamente no papel químico daquilo que o Varense estava a tentar fazer nessa primeira parte ao Paços Brandão, que acaba por ser quando o Varense está balanceada para o ataque numa situação ofensiva e o Paços Brandão recupera a bola altas, muitas vezes quer por Belinha, quer por Rolas, entre outros mesmo Tigas também, a fazer essas transições e bolas entre linhas, e na velocidade é quando se viu a melhor face também do Paços Brandão nessa primeira parte. Portanto, foi uma primeira parte muito amarrada taticamente, sem grandes oportunidades claras de golo, que depois trouxe uma segunda parte muito mais interessante. Portanto, e interessante porque houve um golo cedo, né? Portanto,
desbloqueou, não é?
Desbloqueou, exato. Acaba por ser ali num erro, num único erro, talvez, da defensiva Bareira. Portanto, aliás, uma defensiva Bareira que, diga-se passagem, que estava a jogar muitas vezes com três unidades e com um Marmelo praticamente como um
central.
Um,
né?
Central, exatamente. A jogar ali.
Central no meio.
Exatamente, no meio do Douglas e também de Guga. E portanto, com maiores alas, não é? Com, neste caso, no Nogueirão, João Pedro fazer essa aula, na tal tática de uma espécie de 3, vamos dizer assim, 3-4-3, vá. Sim. Pronto, podemos poder dizer isso, porque havia sempre ali Nuno Martelo e Isaac Crespo, que às vezes balanceavam um bocado consoante as subidas dos laterais, dos alas, e portanto, como estava a dizer, uma segunda parte muito mais emotiva, exatamente por esse primeiro golo, essa primeira falha, porque foi uma bola nas costas de, já não me recordo se foi de Guga, penso que foi de Traci, de Guga ou de Marmelo, que não consegue cabecear, eu acho que é Guga que salta, mas falha o cabeceamento para cortar aquela bola nas suas costas, e a bola passa para Lucas Marques, que é plena oportunidade. No primeiro momento até parece que perde eventualmente o enquadramento com a baliza, hesita um bocado, aproxima-se já ali Douglas a fazer, mas depois pausa um bocado, consegue puxar e tirar o defesa da frente, na cara de Rafael Mónica, que também parece a mim que Rafael Mónica se calhar podia ter feito a marcha de uma forma mais assertiva, ficou algo contido, acaba por marcar com uma ligeira culpa para o guardião, no ângulo difícil, um bocado mais lateralizado, mas consegue, a bola ainda bate no braço do Rafael Mónica e acaba por entrar dentro da baliza. Podia isto parecer que íamos ter um Paços Brandão cada vez mais confiante, e a verdade é que, contrariamente àquilo que será que Tiago Leite pretendia, não é? A equipa parece que retraiu a partir desse golo, pensou que as coisas iam ser um bocado mais fáceis, que estava para gerir eventualmente o encontro, retrai-se, baixa linhas, contrariamente àquilo que eram as indicações dele, e a Mobrense começa a subir cada vez mais no terreno de jogo e a ganhar vários pontapés de cantos, a conseguir estar lá à frente. Aliás, Cristian Castilho também faz uma alteração, metendo na Kelly Chipu no lugar de um Zaque Crespo, já estava claramente em quebra nessa fase, e para carregar um bocadinho mais, e vemos na Kelly Chipu nessa fase também a ganhar vários pontapés de canto, e acaba por ser uma boa conjugação, a primeira que finalmente se conseguiu em termos de triangulação entre o Nuno Martelo e o Nuno Nogueirão, com, neste caso, com o Nuno Nogueirão a receber um passo na desmarcação de de Nuno Martelo e finalmente a conseguir ganhar nas costas da defensiva, neste caso a Márcio, e ir para o cruzamento rasteiro. A bola é prensada ali no primeiro momento, aparece na queda e chupou a primeira posta, é prensada, mas depois sobra para um Gonçalo Semedo, que se há coisa que ele sabe fazer é posicionar-se. Estava ali na terra de ninguém, ao segundo posto, bem mais perinha.
É fácil, não é?
É fácil, mas ele estava a ser.
Às vezes eles nunca estão lá.
É verdade, ele estava lá no sitinho, mesmo à espera, a bola vai lá até, passa ali entre o defesa na queda e chipou, sai algo prensado e depois aparece um posto liberto, completamente Gonçalo Semedo, remate rasteiro eficaz, nessas coisas ele não perdoa e faz o gol da igualdade. E é um passo para não que sente um bocadinho esse gol da igualdade, ainda assim tenta reequilibrar, tenta neste caso, porque Tiago Leite, a determinada altura, até abdicou de um ponta-lança de maior referência, como era Lucas Marques, e mete um ataque móvel com Diogo Mota e Rodrigues, a tentar explorar com essa vantagem de 1-0, não é? Portanto, que achava que o Valência ter mais iniciativa e poder explorar então esse espaço nas costas da defensiva do Valência, mas a equipa acaba por retrair-se em masia, como eu tinha dito. Depois reformou-lo outra vez, me faz entrar para o Sá, mas nem isso foi suficiente e acaba por ser um lance algo confuso, de alívio por parte da Ovarense ali de uma bola na frente para Nuno Martelo, o Nuno Martelo dividido com o Márcio, a bola sai ali prensada, fica ali a mercer entre os dois, cai precisamente para a entrada da área. Quem é que lá estava outra vez?
O suspeito
do costume, Gonçalo Semedo, um pontapé à entrada da grande área, com a bola a pinchar, com o peito do pé, com um Ivo Eichmann um bocado balanceado, mal posicionado em termos de baliza, não é? Um bocado balanceado mais para o seu posto esquerdo e depois não consegue, que a bola até nem foi muito puxada ao posto direito, mas foi um bom remate forte, plena oportunidade que o Ivo Eichmann não conseguiu travar, faz o 2-1, e a partir daí é um passo para não, carregou bastante, como é de esperar, o Tiago Leite também a meter mais algumas unidades também para o setor ofensivo, a mexer várias peças, ou até ir a um central e passar a jogar quase com um centrocampista Martini a recolher um bocado mais para ajudar, a meter mais unidades, mas foi uma Ovarense que teve sempre a capacidade e a coesão defensiva, com o Douglas inspiradíssimo, super Douglas mesmo nesta partida, a conseguir cortar praticamente tudo, e depois ainda assim tinha o condão de, mesmo estando super coesos nessa fase de maior pressão do Passos Brandão, a conseguir sair algumas transições e também dar sempre ali um sinal de si, no sentido em que o perigo também podia rondar na baliza do Passos Brandão. Portanto, é um jogo taticamente interessante, mas que parece-me a mim que o Passos Brandão acaba por perder, sobretudo por acabar por se caracterizar daquilo que é a sua matriz, jogando muito mais, após esse primeiro gol, na tática da Ovarense, em que a Ovarense sente mais à vontade, e a Ovarense acabou por capitalizar e aproveitar isso, com maior experiência, com excelentes unidades individuais, e depois ali com o Everton e Jorginho entrar nessa segunda fase, já para descansar, os jogadores estavam mais cansados na frente, como era o caso também do Gonçalo Semedo, não é? Que trabalhou bastante, sobretudo na primeira parte, muito desamparado, acaba por a equipa conseguir proteger a bola quando estava naquela reta decisiva, ter posse de bola dentro do meio campo ofensivo, matar o jogo, quebrar o ritmo adversário, e a verdade é que é um Passos Brandão que andou a rondar ali perto da baliza de Rafael Mónica, mas que a defensiva conseguiu sempre controlar bem, o Rafael Mónica tem ali também uma boa intervenção que também ajuda, e portanto acaba por ser uma vitória pela forma como a Ovarense foi matreira, madura e soube aproveitar os erros do adversário melhor do que propriamente o Passos Brandão, e acho que acaba por se ajustar o resultado 2-1 no final do encontro, com essa vitória da Ovarense e essa conquista do segundo lugar.
Olha, fazemos aqui uma grande análise ao jogo, uhum, bastante extensa, mas o essencial...
Dá mais para isso.
temos tempo, hoje temos tempo.
Hoje.
O essencial é que a Ovarense consegue o segundo lugar e sai do campeonato, eu diria, com relativamente bem, porque vence nos últimos jogos, inclusivamente vence rivais diretos, vence o Passos Brandão, vence o Sporting de Espinho, carimba esse segundo lugar, que era o último objetivo que tinha até ao fecho da época. No entanto, se puxarmos o filme completamente atrás, se numa primeira instância não tínhamos a certeza, porque isso nunca foi transmitido para fora, que o Ovarense era candidato ao título, a partir do momento em que está muito tempo no primeiro lugar, perde esse primeiro lugar e Cajó é despedido, aí está a dizer que quer ganhar o título. Uhum. Ou seja, não conseguiu cumprir esse objetivo. O objetivo da taça sempre foi transmitido, era um sonho estar na final e vencer a taça, não foi cumprido. No final conseguiu cumprir-se este segundo objetivo, No fecho das contas, somas as coisas boas, somas as coisas más. A época é positiva?
Eu penso que sim, acaba por ser uma época positiva. E dadas as contingências, sobretudo no sabe-segue. E mesmo numa taça de Beira, é uma vez que, apesar de tudo, tudo bem que havia essa expectativa, porque a determinada altura, consoante aquilo que eram os resultados, os confrontos diretos de outras equipas.
E o sorteio que foi saindo ao Alvarense?
E o sorteio, exatamente. Parecia que nas meias finais era a equipa favorita, e por isso, se calhar, um dissabor, mas chegou a essas meias finais da Taça de Aveiro, a verdade seja dita. E é uma equipa que também podia ter caído, mas se calhar, se no início da época, independentemente do investimento que houve, não é? Portanto, e porque sabíamos, toda a gente apontava o Nenhum Lamas nesse início de época, que era a grande favorita, não é? Portanto, se no início da época dissessem os adeptos do Alvarense que o Alvarense ia terminar em segundo lugar, se calhar muitos deles iam ficar muito agradados com essa situação e se andariam por baixo, não é? Portanto, independentemente daquilo que demonstrou que poderia ter essa capacidade, se tivesse tido um bocadinho mais de estabilidade,
fazer ainda mais.
Mas acho que no computador geral é uma época muito positiva, e muito positiva também por um facto importante, que é: teve alguma instabilidade também naquilo que é os comandos técnicos, não é? Portanto, tens essa particularidade, uma equipa que esteve muito tempo até isolada nessa primeira posição de tabela classificativa, perde ali alguns jogos importantes numa fase menos boa, perde o seu treinador, que era uma aposta clara da direção desde o início, um técnico também que sabe que é subir equipas também de divisão, e perdendo esse primeiro lugar, como tinhas dito, acaba por ser afastado do comando técnico, não é? Portanto, vou fazer uma aposta de risco no estrangeiro, num técnico que vinha desse campeonato da Lusitânia,
da Lituânia,
independentemente de já ter passado pela formação de suporte e tudo mais, como era o caso do Miguel, e acaba por não correr bem, a equipa não reage bem, aliás. Tem esses resultados muito estáveis, tentou mexer um bocadinho, mudar aqui um bocadinho a sua imagem e não correu bem. E depois entra neste cenário um técnico interino, que até tinha começado como preparador físico no início da época.
Era um dos adjuntos.
Mas aquilo que aparecia muitas vezes indicado era como sendo preparador físico, não é?
Não deixa de ser um dos adjuntos. Ele fazia parte da equipa técnica.
E a verdade é que, mal amado, os adeptos nem sempre o acarinharam de certa forma, não é? Mas o que é certo é que, com um ou outro resultado menos conseguido, mas depois lá equilibrou o barco e nos momentos decisivos a equipa ganhou sempre. Portanto, dentro deste campeonato sabe-segue, e foi, pagou, como ele tinha dito até aos nossos microfones, não é? Portanto, na equipa na sexta posição da tabela classificativa naquela fase, e a verdade é que termina numa segunda posição, consegue efetivamente esse objetivo que ele tinha traçado, que era tentar vencer todos os jogos, e depois, no final das contas, conseguimos cumprir esse objetivo, muito provavelmente estaremos nessa segunda posição.
Para ti, trabalho positivo, Castilho, então.
Acaba por ser. Pode não ser, se calhar, um técnico exuberante, um técnico, se calhar, muito amado por parte da massa associativa. Não o vemos também muito interativo a partir do banco durante os jogos, pode dar uma indicação ou outra. Mas às vezes até vemos mais os seus adjuntos, que à volta dele, mais interventivos naquilo que as indicações.
Se calhar, um bom elogio que se pode fazer é não inventou muito.
É, exatamente, que soube efetivamente, soube não inventar muito, soube manter a equipa coesa, a equipa motivada. Fez ali alguma rotatividade aos poucos.
Certo.
E acabou por acertar nas peças. Ele mexe ali um bocado no 11, também no ataque. Aliás, eu penso que é com ele que Everton acaba depois de perder a titularidade também, nos últimos jogos em que joga Gonçalo Semedo. É com ele que volta a puxar aos poucos Douglas para a sua posição mais natural.
A entrada do Zaque, por exemplo.
Exatamente. Retira Fandinho do 11, entretanto retirou Arias, apesar de tudo. Mete Julian Cardoso aos poucos nesse 11 também. Portanto, ele foi aos poucos ali remexendo algumas peças, sem mexer muito, mas que foram essenciais para aquilo que foi a boa fase final da equipa, importantes, e conseguiu motivar os jogadores, pelo menos notou-se um bocado isso, sobretudo para estes jogos, não é? Mesmo que pudesse haver alguma desconfiança eventualmente por parte da massa associativa, o que é certo é que, sem entrar em muitas euforias, sem entrar em muitas exuberâncias, faz um trabalho muito coeso e consegue meter a equipa na segunda posição. Se me perguntas para o ano vai ser aposta, acredito perfeitamente que
não,
a direção.
Que ele já admitiu,
exatamente isso também. O técnico interino, ele já disse isso várias vezes, não é? Portanto, isso é quase garantido que não. Mesmo que não houvesse essa resposta para fora, eu penso que haveria outra perspectiva para aquilo que era a próxima época. Agora, dentro daquilo que lhe foi pedido, cumpriu bem. E acaba por ser, no cômputo geral, como estávamos a dizer, umas meias finais da Taça de Aveiro, um segundo lugar que dá acesso à Taça de Portugal para a próxima época desportiva. E não nos podemos esquecer que, não há bem pouco tempo, parece que fez-se a transição da primeira distrital para o SABSEC também. Portanto, não foi assim tanto tempo quanto isso. Portanto, acaba por ser uma época muito positiva e, novamente, em crescimento relativamente à época passada. Não é? Portanto, que na época passada, penso que era a sexta posição que tinha terminado.
Não, quarto, se não estou em erro.
O quarto, pronto, depois acabou por subir. Mas, pronto, foi em crescimento. Quem sabe para o ano, não vai ser fácil porque temos também uma flow grade que quer já ou descer, quer já subir, e temos outras equipas que calhar também vão pensar nisso depois do Lamas também ter conseguido essa subida de divisão. Mas vamos ver, vai ser interessante ver o que é que o Varese pode fazer, mas sem dúvida alguma, uma época positiva.
Olha, o teu MVP ontem foi o Douglas, por isso deste-lhe um destaque pelo trabalho defensivo que fez. Uhum. Mas é inevitável também olharmos aqui para o facto de Gonçalo Semedo ter marcado 2 golos, ter terminado o campeonato, sabe-se, com 27 golos, é um número... É o Jokeres do SABSEC, mais ou menos,
em termos, ou menos,
em termos de números. E na melhor época da sua carreira, eu acho que nós já tínhamos falado disto. Deve ter sido muito difícil para o Varense segurar o Gonçalo da época passada para esta. Uhum. Este ano a tarefa ainda é mais complicada, diria.
Eu já nem digo a tarefa é complicada. É garantido que foi o conjunto dele. Portanto, ele despediu-se os colegas. Eu estava lá, estava a ver. A saída dele dos adeptos também foi uma espécie de despedida. Ele depois no balneário acaba-se de despedir os colegas. Tem ali uma homenagem especial. E, portanto, já é assumido. E até só via mesmo nos bastidores que esperemos que... Aliás, nem é preciso ir aos bastidores. Vamos às declarações de Cristian Castillo. As declarações de Cristian Castillo diz tudo. Cristian Castillo já disse mesmo quase diretamente que ele vai sair. Portanto, na próxima época não estará
na
Varense.
Não dá para segurar mais, não é?
Não dá para segurar mais, que vai subir em termos de patamar competitivo e que deseja-lhe toda a sorte no futuro para a carreira profissional dele e que consiga chegar o mais longe possível. E, portanto, também é uma imagem de um jogador completo, um jogador que faz tudo um pouco, um avançado que tem essa veia goleadora, mas ao mesmo tempo trabalha muito para a equipa. E portanto tem um bocadinho também essa veia no sangue, não é? Da família, não é? Portanto, de excelentes jogadores. Pronto, com sábado às vezes proporções, também não vamos chegar ao ponto de dizer que segue muito bem as pisadas do pai, também é difícil, não é? Portanto, estamos a falar
do avô, ou
efetivamente até do pai. Eu estou a falar do pai por aquilo que foi a sua carreira e a preponderância que teve, por exemplo, numa carreira dentro do Futebol Clube Porto. Portanto, ainda é jovem, atenção, ainda é jovem, mas vamos lá ver o que é que o futuro dirá. Agora, que é um jogador muito interessante, um jogador claramente em crescimento, que se posiciona muito bem, que tem a capacidade de finalização, que trabalha muito para a equipa, sabe defender também e recuperar umas bolas. Eu se calhar até gosto mais dele, efetivamente, com alguém de referência, como era o caso de Everton, e ele aparecer como segundo homem nos passos, que é a coisa que ele sabe fazer muito bem. Não é que, como referência única, como vimos este jogo de ontem, faz 2 gols na mesma, portanto tem essa capacidade mesmo de tendo que estar ali sozinho a gladiar com 2 centrais que lhe deram muito trabalho, como foi o caso de Gustavo Figueiredo e Vítor Fonseca, mas é um jogador que está em crescimento, muito interessante, e acho que efetivamente já estava a ser um jogador a mais dentro destes patamares, e vamos lá ver onde é que ele poderá chegar, talvez ganhando um bocadinho mais se calhar de física, ou só isso que lhe falta. Falta um bocadinho para atingir outros patamares competitivos, mas também não podemos pedir tudo, porque depois também perde um bocado a mobilidade que ele tem e essa capacidade de posicionamento, mas vai ser certamente um jogador que irá dar cartas noutros patamares, e cá estaremos para ver onde é que a carreira dele vai terminar.
O campeonato sabe-se que terminou então, com o Avarense no segundo lugar, os Mouris no décimo, e por isso em termos de futebol este ano está concluído no patamar das equipas principais dos clubes do nosso concelho, com a descida do Valga, com a quase subida do São Vicente Pereira, com a manutenção dos Mouris, com o segundo lugar da Ovarense e com a descida da Florgrade do Campeonato de Portugal. Na próxima época o SABSEC terá 3 equipas do nosso concelho, o Sporting Clube dos Mouris, Ovarense e também a Florgrade. Eu creio que Ovarense e Florgrade serão manifestamente candidatos ao título, poderão juntar-se ali mais uma outra equipa, nomeadamente o Sporting de Espinho, por exemplo, que é sempre um crónico candidato. Vamos lá ver quem é que faz investimento para tal, na saída do União de Lamas, que era, digamos, a equipa que queria subir há mais anos das que estavam aqui presentes no campeonato, sabe-se-se. Já não haverá aqui muito tempo para falarmos disso, estamos praticamente no fecho do nosso programa, mas certamente aquilo que poderá ser a próxima época, e o defeso, que vai ser muito escaldante, obviamente, poderá ser analisado no passo-letra dos próximos tempos. Vou deixar também aqui a nota que a nossa gala de desporto decorrerá no próximo dia 5 de junho, por isso fica atento às novidades, vai haver votações, o público vai ser preponderante nas escolhas, várias categorias, vários nomeados, e os clubes do nosso concelho vão estar presentes, todos eles, na nossa gala de desporto da Rádio RFM. Uma boa semana para todos, é o fecho de mais um passo-letra. Vamos na terça-feira todos apoiar o Alvarense, também com a RFM lá presente. Até lá.
Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.